Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Oswaldo Martins,
que agradece o convite,
e Natan Barreto.
Muito obrigado, Cátia.
Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Oswaldo Martins é poeta e professor de literatura. É graduado em Letras pela PUC-Rio e fez mestrado em Literatura Brasileira pela UERJ. Desde o início dos anos 2000, Oswaldo Martins vem marcando sua presença na poesia contemporânea brasileira, com uma linguagem concisa e, ao mesmo tempo, ousada, com os livros Desestudos, Minimalhas do Alheio, Lucidez do Oco, Cosmologia do Impreciso, Língua Nua e Manto. Língua Nua foi feito em parceria com a escritora e artista plástica Elvira Vigna, que o ilustrou com 25 nus femininos e 25 masculinos, que dialogam com os poemas do livro. Lapa saiu numa edição com fotos do bairro boêmio carioca. Manto é um conjunto de poemas criado a partir da vida e da obra de Arthur Bispo do Rosário. Natan Barreto graduou-se em interpretação teatral pela Unirio e passou a morar na Europa. Hoje vive em Londres. É tradutor e intérprete formado pelo Institute of Linguists e professor primário pela London South Bank University. Publicou os livros de poesia Sob os Telhados da Noite e Esconderijos em Papéis, Quase Sonhos e Traduzido da Noite, uma edição bilíngue francês-português dos poemas de Jean-Joseph Rabé-Rivel, escritor de Madagascar e a biografia Entre Mangueiras, A Vida de Eunice Palma. Em Londres, coordenou por alguns anos o projeto Encontros Poéticos, apresentando a vida e obra de escritores brasileiros na Embaixada do Brasil, no Museu de Londres, nas universidades de Queen Mary e Nottingham, e no Royal Court Theatre. Foi o único brasileiro selecionado ao lado de 15 poetas ingleses para escrever poesias inspiradas em fotografias de Sebastião Salgado, que acompanharam a exposição Migrations. E eu começo o programa de hoje afirmando que a gente aqui, além de ter dois escritores e poetas, a gente também tem duas pessoas que têm o olhar para o mundo, ou seja, que as artes plásticas fazem parte disso tudo, que é preciso ir além da literatura e olhar o que está em volta em termos de artes. Oswaldo Martins, eu começo com você exatamente para falar sobre isso, quer dizer, é possível, é necessário, é preciso que o escritor hoje também combine tudo isso?
Olha, preciso não necessariamente, mas as escolhas pessoais, né, elas estão na carga e na medida de cada um. Né? Eu sempre gostei muito de artes plásticas, né? Pintura principalmente. Na infância eu convivi muito com um pintor, amigo de meu pai, Marcier, Emeric Marcier, né? E ali eu aprendi muito sobre pintura, observando essas coisas. E como nunca me desliguei desse universo, quer dizer, a minha poesia, ela também reflete um pouco esse gosto, né? E mais que refletir esse gosto, quer dizer, ela busca, né, colocar-se entre a formulação do quadro e a própria formulação do poema. Quer dizer, o poema não é uma ilustração do quadro, né? O poema não é o que o quadro quer dizer, né? O poema é mais uma possibilidade de abertura de visão de mundo, né? Que você busca com consonância com o outro, né? Quer dizer, aí tanto faz a pintura, tanto faz as pessoas, tanto faz as imagens mais cotidianas, né, da rua. É um aprendizado do olhar também, da leitura, né? Quer dizer, você só escreve porque você lê, né? Ninguém escreve sem ler, né? E ler não é só ler o romance, a poesia, a literatura, né? Mas é ler o mundo, né? Quer dizer, e uma das formas de você ler o mundo é ler as artes plásticas.
O seu leitor, por exemplo, que vai ler o seu último trabalho, Manto, vai encontrar o quê? Que olhar você teve sobre o mundo, Oswaldo Martins, nesse trabalho?
Olha, o Manto é um livro, né, que pega a escritura, né, a partir do Arthur Bispo do Rosário, né, que é um artista plástico, né, sobre quem recai, quer dizer, uma dificuldade grande, né, que é a questão da alienação, né, mental. Okay? Então, para eu poder escrever o Manto, né, quer dizer, eu tive que buscar uma linguagem, né, que se aproximasse da linguagem do Arthur, né, digamos, uma linguagem alienada e não alienada, né, quer dizer, que ela comunicasse, mas que tivesse a perspectiva, né, da construção sintática, né, transformada, da construção morfológica transformada, da construção do espaço transformado, né. E essa opção pelo Bispo, né, e pelo Manto, o meu livro, pelo Manto do Bispo e pelo Manto, o meu livro, ela se dá conscientemente, né? Quer dizer, eu sou um poeta muito ligado a um processo consciente, né? Por conta do seguinte, quer dizer, eu acredito, né, que a literatura, quer dizer, a poesia fundamentalmente, ela não pode vir a se transformar num objeto de mídia, né? No sentido de que ela não pode servir à propaganda, né? E nesse sentido, quer dizer, o poeta ele tem de resistir ao processo propagandístico, né? Eu fico muito triste, por exemplo, quando eu pego uma propaganda usando versos do Drummond, né? Ele descola o verso do Drummond, do poema do Drummond, e aquilo passa a servir, sei lá, para vender cerveja, vender boas ações. E poesia não é nada disso, né? Poesia não é para vender cerveja, não é para vender boas ações, bons sentimentos, nada disso. Aí pegam também pessoa, né? Quer dizer, vale a pena, valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quer dizer, e matam o coitado do pessoa, que deve estar lá no Jerônimos, né, se revirando no seu monumento, né? Então, essa questão, quer dizer, eu acho que é uma responsabilidade do poeta se precaver contra a mídia do seu tempo e do futuro.
E você teria algum dos poemas aqui de Manto? Tem algum que você destacaria para você ler para a gente?
Eu vou ler o poema da última capa, né? Que é um poema em que meio que revela um processo da construção do livro, né? E da mexida que eu faço dentro da linguagem. Quer dizer, em termos apenas sonoros, né, o poema talvez não mostre exatamente a construção, né? Porque no primeiro verso ele diz assim, "Ques que diz que", né? A grafia desse ques que diz que é QS, que diz e que. Né? Quer dizer, então, não dá para acompanhar um livro sobre o bispo apenas sonoramente. Quer dizer, você tem que acompanhar esse livro visualmente. Né? Porque a obra do bispo ela é visual. Né? Quer dizer, então, eu vou ler o poema todo, né? Frisando essa grafia dos ques, né? Que não aparece na voz, mas que está aí no poema. Então o poema diz o seguinte, é ques que diz que, quem o qual desaire, a irada borboleta do cabaré, anquedo em que desdiz ques, do des de dizer e. Né? É um poema muito sonoro.
Com certeza. Né? E visual, você tem razão. Para a gente que está vendo aqui, ele precisa realmente desse visual. Você tem toda a razão. Mas ele é absolutamente sonoro. Né? Ele é bom de ouvir também. E você mergulhou fundo na pesquisa do Arthur Bispo do Rosário?
Mergulhei, quer dizer, estudei não tanto o Arthur, quer dizer, as biografias do Arthur, mas o que é periférico ao Arthur, né? Quer dizer, que é o processo de alienação e olhar as obras dele, né? Quer dizer, as obras dele são um espanto enorme, né? E isso, óbvio que eu tive contato com a biografia também, né? A questão da aura, quando o sujeito chegava e ele perguntava, o guardar nomes, né? É, ele tinha um processo fabuloso de guardar nomes, ele, se fosse com a sua cara, né, quando você chegasse lá, eu não conheci não, mas eu li nas histórias, né, chegasse lá e ele fosse com a sua cara, ele pedia que você desse algum nome, escrevesse um nome no papel para ele guardar, para quando ele morresse, né, ele ressurgiria, ele seria o responsável pela manutenção do mundo, né, aquele objeto de que você goste, né, ele retorne com Arthur, né? Então, sei lá, escrevia óculos, quando o mundo acabasse, se o óculos estivesse na caixeta, o óculos retornaria, né? Não, mas olha, eu acho que isso é fantástico, quer dizer, porque traz uma medida para a percepção religiosa do Arthur que não é mística, é objetal, né? Quer dizer, a religiosidade do Arthur, porque alienada, ela é objetal, né? E aí eu fui procurar saber o que eram essas coisas todas, né? Porque a gente não conhece bem. E curiosamente, quer dizer, isso eu só vim pensar depois do livro pronto, quando eu era criança, né? Eu visitei muito hospício, né? Porque meu pai era médico de um hospício e às vezes eu ia com ele, então eu via os loucos ali e tal, né? Então eu não sei se isso teria uma raiz psicológica para eu ter vontade de escrever o Manto, né? E não apenas racional.
Eu passo agora para o escritor Natan Barreto, que assim como Oswaldo Martins, também tem no seu livro de poesias As Artes Plásticas. Como é que foi a criação dessa obra?
Eu comecei antes de escrever Movimento Imóvel, eu tinha terminado um outro livro, um livro de quadras, são 83 poesias sobre animais, e eu escrevi esse livro, e um dia após terminar esse livro, eu saí, eu moro em Londres, então eu saí e peguei um livro na estante, um livro que fala sobre a pintura de Paul Gauguin, um pintor francês. Aí, mas era só mesmo para folhear o livro, e no ônibus. Mas me deparei com uma imagem, que é uma imagem na qual nós vemos, se chama Natureza Morta com Três Cachorrinhos, de Paul Gauguin. E nessa imagem nós vemos três cachorrinhos lambendo algo. Então eu inauguro esse mundo através de um questionamento. O meu questionamento foi... Talvez até por estar imbuído nesse trabalho de quase 2 meses, escrevendo poesias sobre animais, eu me deparei com essa na qual havia três cachorrinhos lambendo algo, e eu me perguntei o que eles estão lambendo. Então, esse meu mundo começou a ser inaugurado através desse questionamento meu. E imediatamente eu comecei a escrever alguns versos, depois saltei do ônibus e continuei rabiscando, e cheguei, ao chegar em casa, a poesia estava mais ou menos pronta, e postei essa poesia. Esse é um contato novo meu, esse contato através da internet, era uma coisa que eu no princípio, eu recusava, não tinha Facebook, não tinha nem celular, mas hoje em dia é um contato que, para mim, eu gosto muito. Então, eu publiquei essa primeira poesia, e uma amiga, a quem eu dedico o livro, ela disse, tá aí o seu próximo projeto, um livro sobre poesias escritas a partir de obras de arte. Eu até falei, mas você é louca, que ambição essa, escrever um livro, como que eu vou fazer isso? Mas fiquei com aquela vontade dentro de mim e fui aos poucos pensando que obras eu vou escrever, o que é que eu vou fazer, que obras eu posso. Então havia algumas obras que eu gostava imensamente já, e eu achava que facilmente deveria, que certamente eu escreveria poesias sobre elas. Mas não foi bem assim. Por exemplo, há obras de Caravaggio, um pintor que eu adoro, e eu tinha certeza, já que eu estou nessa história agora, eu vou escrever algo sobre Caravaggio. No entanto, eu folheava e não acontecia essa indagação inicial que aconteceu com esse quadro de Gauguin. com todos esses quadros, na verdade são 34, não só quadros, a maioria quadros, mas há também esculturas e desenhos. Com todos eles, o que aconteceu foi mesmo essa sensação de uma vontade, um questionamento. Houve sempre um questionamento. O que é que está acontecendo aqui? O que é isso? E muitas vezes esse questionamento se deu com imagens que eu não conhecia. Então, por exemplo, de Leonardo da Vinci, a imagem de uma face ausente. Eu não conhecia aquela imagem. De Paula Rego, uma pintora portuguesa, eu tampouco conhecia aquela imagem. Então, para mim, foi interessante também, porque não foi simplesmente um contato com algo que eu já sabia. Eu não sabia, eu não conhecia, algumas eu conhecia, são 34 imagens, algumas eu conhecia e amava profundamente, como a imagem que acabou dando título a uma poesia, que deu título ao livro. É uma imagem de Michelangelo, é uma imagem na qual nós vemos, é uma escultura, e nós vemos a imagem chama-se Escravo Atlas, mas Michelangelo, quando a fez, ou quando quase a fez, porque é uma imagem interminada, ele fez 6 escravos, 2 dos quais estão no Museu do Louvre, em Paris, e 4 que estão em Florença. E eu me interesso mais por essas 4 que estão em Florença, porque são as interminadas, as que ele não finalizou. Por que ele não finalizou, não se sabe. Há pessoas hoje em dia que acreditam até que ele não as tenha finalizado por querer, ele não quis finalizá-las, mas eu acredito que não, acredito que foi algo que ele não terminou. Há uma discussão, não se sabe ao certo. E, então, há essa imagem, e o que me machucava, de certa forma, o que me abalava é ver esse homem, né, saindo do mármore, mas sem sair completamente. Então, é esse movimento imóvel, está tudo ali querendo mover-se, mas ele não move, não consegue, é imóvel, mas está se movendo e não vai sair nunca. E chamam essa imagem de o escravo Atlas, porque a gente tem a impressão de vê-lo carregando algo nas costas, como se ele carregasse o mundo nas costas. Então, por essa razão, essa imagem, a ela foi dada o título de Escravo Atlas. Mas Michelangelo não deu título algum.
Eu acho, viu, Natan, que todos nós estamos numa espécie de movimento imóvel. Gente, que sacada que você teve em relação a essa imagem. Eu acho que a nossa sociedade no momento, essa que você falou que você não queria entrar a princípio do virtual, né? Essa que você falou que a princípio você tinha assim, certas dúvidas, eu acho que é mais ou menos isso. A gente está ainda preso a algumas coisas, vendo que as coisas estão mudando, se mexem, e meio presos a situações e que, inclusive, atrapalham o nosso criar. E um destaque só. O livro é belíssimo, realmente. A gente começou falando de obras de arte com Oswaldo Martins. A cada poema, a gente tem realmente a obra de arte ao lado, foto colorida, nesse livro muito bem editado que o Natan Barreto está lançando. Vamos ouvir, então, Movimento Imóvel.
Obrigado. Movimento Imóvel. A força pelo corpo que se expande, ao tentar escapar do estado bruto, o faz mover-se imóvel eternamente, pois não se quebra o pacto no tempo. O mármore nos mente e mostra um homem que do concreto surge interminado, parado num espaço estreito, o gesto, e nele a luta que atravessa a ausência. A pedra nunca cede e o ser não sai. A rima é humana, mas sem riso e lágrima, parede impermeável, sem fronteira, entregue ao fundo, à prisão do peso. Dentro do claro não estanca o escuro e o nó no fluxo fixo, não desata.
Natan, e você seguiu nesse livro toda essa tendência, porque a gente vê que é uma coisa absolutamente profunda.
Sim, sim.
Você não retrata a imagem.
Não, nem em nenhum momento. Ah, essa é uma coisa interessante, Kátia, porque em nenhum momento eu quis explicar as imagens. Falando desse questionamento inicial que ocorreu com cada imagem, talvez se eu tivesse optado por imagens que eu tanto gostava, talvez até houvesse isso já, né? Já uma ideia preconcebida. Mas não houve isso. Essa imagem, por exemplo, interessante porque eu... Mas quando eu mergulhava numa imagem, que eu decidia que sim, eu ia fazer sobre ela, e começava, aí eu ia saindo, trabalhando, qualquer lugar com aquela imagem. Eu sou professor na Inglaterra, professor de crianças, professor primário. E esses primeiros versos surgiram numa sala de aula. Eu estava na sala de aula e esses primeiros versos surgiram. Aí eu escrevi esses primeiros versos, e aí fica aquela coisa martelando. Na verdade, aqui é um soneto. Existe uma escolha também, né? Um soneto decassílabo, mas uma escolha de não dividi-lo, porque eu queria que ele, nesse diálogo com a imagem, né? Como existe esse bloco de mármore, eu queria que o meu soneto, já que eu optei por ser um soneto, que ele fosse também um bloco sem estrofes. E outra coisa também que eu fui escolhendo, né? Porque essas escolhas, assim como as imagens me escolheram, eu as escolhi, a forma o estilo também foi sendo escolhido, o soneto ou não soneto, foram coisas que foram sendo escolhidas. Mas aqui, por exemplo, eu escolhi que o soneto não tivesse rimas, porque como essa obra é interminada, eu acho que se eu tivesse rimado o soneto, eu estaria terminando, finalizando o soneto muito bonitinho, e eu queria que ele tivesse um aspecto de algo mais rústico. Então, tudo é intencional, mas é tudo um diálogo. Todas as poesias, existe uma conversa entre mim e entre essas obras de arte, de certa forma, com esses grandes mestres das artes visuais.
Eu vou pedir a você para você escolher um outro, então.
Essa aqui, nessa imagem, só para descrevê-la, nós vemos, é uma imagem de um pintor holandês maravilhoso, que é o Johannes Vermeer. Nela, a imagem se chama A Leiteira, e nós vemos uma mulher numa cozinha, uma mulher holandesa numa cozinha, simplesmente despejando leite de uma jarra que cai numa tigela. E esse leite cai eternamente, e vai cair enquanto houver humanidade, enquanto houver um homem presente nesse mundo. Diante desse quadro, esse leite cairá eternamente. A luz da tinta. O leite que aqui cai eternamente e flui como se fosse de verdade, um líquido que a luz da tinta mente, e tão completamente nesta tarde, escorre lentamente, preso ao instante, manhã de uma mulher longe de mim, num tempo diferente, tão distante, que solta-se, presente sem ter fim. E ela atravessa, como o leite é luz, o espaço e as horas sem se derramar, sem dar-se ao fora, aos agora nus, se entrega inteira, só à luz do olhar. Concentração de um ser dentro de si, e o leite cai eternamente aqui.
Natan Barreto, obra belíssima, né? Movimento Imóvel, gente, apesar de dentro a gente ter muitas páginas coloridas pelos quadros, a capa é branca.
Sim, foi uma escolha também. É. A escolha da capa branca, a princípio eu queria a capa branca para simbolizar, de certa forma, o meu trabalho, o trabalho que eu encontro todo dia, que é o branco da página de papel. Mas eu acho que mas vai além disso, né? Esse é o meu trabalho, e o trabalho principalmente dos pintores, é de estar diante de uma tela em branco. E por isso que eu escolhi na primeira orelha, eu pus dois versos de uma poesia minha. As telas são brancos sem dentro, que ganham do sujo das cores o fundo de tudo. É necessário sujar para ganhar o fundo.
É, eu acho que é necessário sujar, e aí vamos mais além, é necessário ousar, né, Natan Barreto, para a gente sair, né, dessa imobilidade que muitas vezes a gente fica preso no mármore, né?
Com certeza.
E aí a gente se espelha no Arthur Bispo do Rosário, né? E vamos em frente, falando agora com Oswaldo Martins sobre Lapa, uma obra também belíssima, que seguindo mais ou menos o que você fez, ele tem também fotos em preto e branco nessa obra, com os poemas ao lado, ou seja, é um livro maravilhoso também do ponto de vista estético, é imperdível a gente olhar as fotos junto com os poemas. Oswaldo Martins, com você a palavra.
É, as fotos, né, vai começar dando os créditos, é do Alexandre Faria e da Vande Santiago, né? Eu acho que isso é importante. Bom, o Lapa é o meu primeiro livro, né? Foi editado como meu sexto livro, né? Mas é o meu primeiro livro. Quer dizer, eu escrevi em 1984. Né?
Já se vão alguns anos.
Por exemplo, eu lancei em 2014, né? 30 anos depois. 30, né? É. 30 anos depois. E é um livro que tem uma história curiosa, porque eu sempre guardei muito o livro, nunca queria editar e tal. Uma vez, né? Eu estava em casa e eu dei o livro para o Eugênio Hirsch ler. Né? O Eugênio é um grande amigo, ele foi durante muitos anos capista, né, da José Olímpio e da Civilização Brasileira, né? E o Eugênio leu Lapa, ele tinha um sotaque entre argentino e austríaco brasileiro, né, e dizia, ó, sim, né, e me fez uma boneca, um projeto, né, de livro e tal. E para que eu pudesse lançar o livro e tal. Mas Eugênio morreu, teve um problema aí, morreu, né? Como todos nós temos, né? Um problema e acabamos morrendo. E ficou lá o formato, né, do que seria o Lapa, né? E na época ele pegou algumas fotografias e tal, mas ele queria, essas coisas muito curiosas, uma fotografia do Manuel Bandeira num puteiro. Não tinha jeito de demover o Eugênio disso, né? Ele queria, de qualquer forma, o Bandeira ali, né? E não tinha fotografia, né? Podia até ter o fato, mas a fotografia não tinha.
Não tinha como fazer isso.
Acabou o Eugênio morrendo e o livro ficou guardado durante muitos anos. Né? Até que o Alexandre me propôs, né, que a gente fizesse, né, a partir do projeto do Eugênio, né, o Lapa. E aí nós fizemos, quer dizer, o livro. Agora, o livro Lapa, os poemas, né, eles são de 84, né, quer dizer, são finalizados em 84. Né? Eu era muito jovem na época, tinha 24 anos, né? Compus o livro, né, muito curioso, numa máquina de telex, né?
Nossa, uma máquina de telex.
Contando letras e espaços e tal, porque eu queria um formato que não se dividisse por sílabas, né, mas se dividissem por espaços, né? Que é uma certa ligação com o concretismo, né? E de uma Lapa que também não existe mais, né? E eu, durante muito tempo, quer dizer, passeava pela Lapa à noite, né? Para poder ouvir e ver as coisas e tal. E o livro saiu dessa pesquisa. Eu estudava o Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, com um amigo na casa dele, com dois amigos na casa de um deles, né, e morava nessa época no Andaraí. E pegava o ônibus, né, 409 na época, uma coisa assim, para ir para Andaraí. O apartamento ficava bem no pé do morro do Andaraí. E aí eu ia observando, às vezes descia, às vezes não descia. Aí fiz uma classificação das prostitutas da Lapa, né, novas no início e vão até a decadência no final. Foi um estudo assim que eu fui fazendo e fui escrevendo o livro. E o livro, ele tem algumas coisas que são curiosas, né? Pelo formato também imagético do livro, né? E também pela busca de certas sonoridades, que é uma constante minha, né?
Você podia escolher, então, um desses poemas, Oswaldo, para ler para a gente?
Tá. Tem um poema que eu sei de cor, né, que eu vou ler. Quer dizer, eu gostaria que prestasse atenção, quer dizer, nas oclusivas e nas fricativas, né? As oclusivas do primeiro verso e as fricativas do segundo, e a explosão também oclusiva do último verso, né? O poema diz o seguinte: pedaço, dente, bofetada, aflição de línguas, tu francesa, eu polaca e a Lapa.
Olha, eu queria só dar um destaque numa coisa. Quando ele pede a gente para prestar atenção, enfim, como ele fez o poema, e também o próprio Natan já tinha falado sobre isso, é preciso que os leitores percebam que um poema, ele não é simplesmente... O poeta não senta para escrever aquele poema, ou tem aquela intuição, ou o que seja, e faz aquilo rapidamente, aquela coisa que a gente imagina, brotou, saiu, né? Vejam o estudo, quer dizer, todos os detalhes que o próprio Oswaldo pediu a gente para perceber. Quer dizer, há um trabalho de pesquisa em cima disso. É um trabalho para que haja sonoridade, além da intensidade, além do que a gente está ouvindo nesse poema. E além desse que você falou para a gente, tem algum outro que você diria assim que te toca mais ou que representa mais toda a obra?
O Bidê, quer dizer, ele tem um formato... o primeiro e o último verso, eles têm o mesmo tamanho. Os dois intermediários têm também o mesmo tamanho, um pouquinho menores, né, do que os dois do primeiro e o último verso. E o quinto verso, que é o do meio, né, o verso do meio, é menor que os dois versos outros, né? Então, ele faz uma pequena abaulado, né?
Um pequeno arco.
Que é um pouco a minha tentativa de desenhar o Bidê. Sou péssimo desenho. Então diz assim: Bidê, permite a tuas pernas o invólucro das paixões, os tapetes, os guizos. Na água morna roçam-se coxas. Ó desmesurado, concebe nos teus cômodos nossa acre licenciosidade.
Vale dizer das fotos também que, na verdade, a gente percebe que há uma modelo, não é isso?
Há duas modelos.
Há duas modelos, isso. Vamos falar o nome delas?
Sim, é Ellen Grace e a Dona Celeste. Né? A Ellen Grace é do coletivo de teatro de Manguinhos, né? E a Dona Celeste, ela também participa lá de Manguinhos, ela é atriz...
E, já que a gente está falando de duas personagens que estiveram presentes aqui, duas mulheres que deram rosto, né, a esse livro, vamos falar de uma outra mulher que, na verdade, não só deu rosto, né, ao livro do Natan Barreto, como deu vida ao próprio Natan Barreto. Né? O livro Entre Mangueiras, A Vida de Eunice Palma.
Sim, esse livro é uma biografia. Eu sou de Salvador, de um subúrbio, chamado Piripiri, e minha mãe, ela começou uma escola nesse subúrbio em 1959. Na verdade, meu avô, ela queria sempre ser professora, mas meu avô não queria que ela fosse professora, porque as professoras precisavam ir para o interior, e ele não queria. Então, ela se formou em tesoureira, mas começou a trabalhar, e em seguida, como era uma casa cheia de mangueiras, ele tinha plantado 7 mangueiras em volta da casa, uma casa grande, ela acabou começando, em 1959, uma escolinha, com poucos alunos, uma escola na varanda da casa. E essa escola foi crescendo e se tornou uma escola conhecida no subúrbio de Piripiri, de onde eu venho, em Salvador, na Bahia. E minha mãe, enquanto viva, ela sempre me pedia, ela queria que eu escrevesse um livro sobre as aulas da escola, Ela queria um livro para lembrar as aulas da escolinha dela, as aulas que ela criou. E eu nunca fiz isso. E quando ela faleceu em 2004, minha irmã, que continua com a escola se chamava Escolinha Modelo Recanto Infantil, e hoje se chama Escola Modelo Eunice Palma. E minha irmã insistiu, ficou falando, vamos fazer um livro sobre a vida, sobre as aulas. E eu ia fazer um livro sobre as aulas, mas comecei a pesquisar, a conversar com as pessoas daquele lugar. É um livro que conta a história da vida de minha mãe, e claro que conta a nossa história também, e ele é intercalado com algumas poesias, como, por exemplo, tem uma poesia tristíssima, talvez uma das mais tristes que eu já escrevi. Eu estava em Londres no dia em que minha mãe faleceu, e ela faleceu do nada, ninguém esperava. E então eu recebi esse telefonema, ninguém liga para você às 5 horas da manhã. E eu recebi um telefonema da minha irmã às 5 horas da manhã. E claro que quando você pega o telefone às 5 horas da manhã e é de fora, você imediatamente já sabe, antes de minha irmã dizer o que tinha acontecido, eu já sabia o que tinha acontecido. E eu escrevi essa poesia.
A gente pode ouvir então, Natan, essa poesia que você escreveu nesse momento triste?
Essa poesia, ela se chama Minha Mãe Morreu em Londres. Minha mãe morreu em Londres, embora tenha morrido em Salvador. Ela, em mim, morreu em Londres. E eu, sozinho, escondido num quarto distante, ao olhar-me no espelho, vi a tristeza alastrando suas raízes no meu rosto mais velho. A saudade se esticava no vazio como raio fixo no que atravessa, cavando nada, final de tudo. Quem enterra, cava em si sua caverna, oco no qual se esconde ao passar pelas ruas, irreconhecível aos olhares estranhos de estrangeiros na própria terra. Era dezembro. Em mim, tudo caía. Enquanto eu caminhava às pressas, já viajando de volta, a anoitecer solitário, num dia que amanhecia sem sol.
Poema triste, mas uma catarse, né? Que só a literatura propicia isso, né? Sim. Quer dizer, você fazer uma catarse dos seus sentimentos e não guardá-los. Eu vou destacar essa frase que eu achei maravilhosa dentro dos seus, né, dos seus versos. Quem enterra, cava em si sua caverna, né? Porque aquele vazio daquela pessoa que não vai preencher mais, você realmente é como se fosse arrancada, ela é arrancada de você.
É interessante isso, porque repensando, né, quando porque eu recebi a notícia e era dezembro, e a preocupação maior de quem mora lá fora em dezembro é, meu Deus, eu não vou conseguir achar passagem próximo do Natal. Então eu me lembro de falar para minha irmã, ela não pode ser enterrada sem mim. Eu nem chorava, eu dizia, ela não pode, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Para depois procurar passagem, conseguir encontrar passagem. Mas esse verso, quem enterra, cava em si sua caverna, eu acho que vem dessa... Já existia, no momento em que eu saí de casa, né, procurando passagem e tudo, já tinha esse vazio. Parece que você precisa estar vazio dentro para enterrar. Você precisa se tornar digno, talvez, sabe? Existe um vazio. Você não precisa... É quase uma morte que você precisa passar por essa morte também para se tornar digno para enterrar alguém.
E a gente, se a gente está falando de morte, a gente volta para a vida, né? Falando dos livros, que mais do que isso são a vida que se eterniza, a vida de quem escreve, a vida de quem vai ler. E a gente está mais para o final, então eu vou pedir para o Oswaldo meio que ser breve, infelizmente, mas para falar um pouquinho da Lucidez do Oco, um pouquinho de Minimalhas do Alheio e também um pouquinho de Desestudos. Rapidamente, Oswaldo.
Eu vou falar por ordem de lançamento, né? Como eles apareceram. O primeiro foi o Desestudos, né? O Desestudos é um livro pequeno, curto, né? Também ligado às artes plásticas, né? E há um projeto, obviamente, estudos, né? E desestudos, quer dizer, diz construir os estudos, né? É, mas ele tem uma metáfora que percorre o livro todo, que vai de uma percepção do mar, né? Do mar, digamos, sensual do Rio de Janeiro, às águas profundas, né? Dos rios de Minas, né? Que necessária. É engraçado, né? Porque o rio é menos profundo que o mar, né? Mas é que aponta um caminho de fechamento, né? Ok? E então a metáfora última do livro, né? Quer dizer, se o primeiro movimento começa com marinhas, né? 12 estudos para marinhas, né? O último movimento se chama 12 estudos para leituras trágicas, né? Quer dizer, eu tomo como princípio, quer dizer, o processamento mesmo do trágico, né? Quer dizer, os personagens dos poemas, se houver personagens, são personagens tomados de empréstimas tragédias, né? Ok? E aí são os cães, né? Terríveis, o mergulhar nesse rio é pesado, né? Ok?
E o Minimalhas do Alheio?
O Minimalhas do Alheio foi o livro, o segundo livro, né? E o título tem a ver com a proposta do livro, né? Quer dizer, as minimalhas, né? Que eu junto com um significado só, do alheio. Então, cada poema desse livro, né, dividido em algumas partes também, que é como eu construo os meus livros, ele faz referência a alguma... percepção, né, poética de outro, né, ou pictorial de outro, ok? Quer dizer, da obra do outro, né? Por isso que é Minimalhas do Alheio. E algumas eu revelo, outras eu escondo e jogo como um processo de jogo para o leitor. E, esse poema ele está se referindo ao Cabral, esse daqui está se referindo ao Drummond, essas coisas todas, né? E faça uns exercícios também da leitura clássica, né? Alguns Carpe Diem, Fugere Urbem, né? Que estão aí dentro do poema disfarçados de modernidade, né? Seria um pouco isso, Minimalhas.
E né? Encerrando, Lucidez do Oco. Gente, título também ótimo. Lucidez do Oco.
Eu devo esse título ao editor, né, ao Jorge Viveiros, né, que foi quem editou a primeira vez Lucidez do Oco, mas devo não porque ele tenha sugerido, eu tive que achar um outro título para aquele título que eu já havia dado. O livro ia se chamar Fotografia de Cadáveres, né, porque era momento, por exemplo, da guerra do Iraque, né? Eu gosto de fotografia de cadáver, né? Eu tinha acabado de assistir uma exposição sobre fotografia de cadáveres no Palácio da Justiça. Eu gosto muito de fotografia. Tinha ido não, isso eu fui depois. Me fiquei espantadíssimo com a fotografia daquele cadáver, né? Então eu queria fotografia de cadáver e não... o Jorge falou, mas esse livro Fotografia de Cadáver não vende pra ninguém. Aí eu procurei dentro do livro o que corresponderia a uma fotografia de cadáver, que é o Lucidez do Oco, né? E fecho o manto, né, com o título de Fotografia de Cadáveres.
Ou seja, conseguiu pelo menos para
fechar. Não, meus próximos projetos para trabalho, né? Quer dizer, são três projetos, né? Um deles é o Fotografia de Cadáveres, sem dúvida.
Vamos aguardar, então, né? Quer dizer, vai sair, né?
Vai sair.
Para finalizar, Natan Barreto, também, porque o tempo da gente é curtinho, não posso deixar que você fale dos outros três livros que foram citados na abertura, né? Queria que você falasse deles para a gente.
Ok. Então, o meu primeiro livro, Sob os Telhados da Noite, eu publiquei, eu lancei em 1999. Esse é o meu primeiro livro. Minhas poesias todas foram escritas lá fora. Eu saí daqui em 1990 e eu morava na França, morava em Paris, e foi ali que eu comecei a escrever meus primeiros versos. E nesse livro é uma reunião desses versos, dessas poesias. E elas, eu acredito que elas relatem a minha experiência, minhas primeiras percepções enquanto estrangeiro e, ao mesmo tempo, lembrança do que eu deixava para trás. Então, Sob os Telhados da Noite, eu acredito que é isso, esse primeiro livro. O meu segundo livro, Esconderijos em Papéis, esse é um livro que também de poesia, mas um livro que reúne... Minha mãe tinha falecido, meu pai também faleceu no ano de lançamento desse livro. Existe uma ligação de percepção da morte deles. E esse também é o livro no qual eu tenho algumas poesias, que, como você falou, foi a primeira vez que eu dialoguei com uma outra obra de arte, no caso, as fotografias de Sebastião Salgado. E o terceiro é um livro é um volume que reúne dois livros de um grande, grande poeta de Madagascar, Jean-Joseph Rabé-Rivelle, que escrevia em malgache e também em francês. E eu, nesse livro, reuni dois dos seus livros, Quase Sonhos e Traduzido da Noite. É uma edição bilíngue.
Oswaldo Martins, se a gente tivesse que traduzir um pouquinho do que seria um poeta, o que que você diria para fechar?
É um resistente da linguagem que não se permite, né, nenhum tipo de lugar comum e por isso resiste à mídia.
Natan Barreto, se você tivesse que traduzir também um pouquinho do que é o poeta.
Eu acho um ser único, deve buscar uma... Deve ser singular, por mais que converse, por mais que dialogue com outros poetas e com outras artes, deve buscar uma forma de dizer o seu mundo, e como Oswaldo falou, de inaugurar o mundo a cada verso, a cada poesia.
É isso, gente. A gente fecha dessa forma bonita, sublime, e eu agradeço a esses dois poetas únicos, né, que eu recebi aqui hoje, que abriram o coração para a gente e que leram e deram de presente a obra que eles escreveram. Espero que muita gente ouça, né, que se inspire, que leia e que principalmente mude a vida, né, que haja uma transformação. Obrigado, Oswaldo, pela presença.
Obrigado também pelo convite, tá? E feliz de estar podendo falar algumas coisas, né?
Ai, que bom. Natan, obrigada pela sua presença. Venha sempre ao Brasil.
Muitíssimo obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigado por tudo.
Isso. Gente, eu agradeço também a todos que estão aqui hoje na Casa da Leitura, vários amigos que vieram aqui, né, ouvir o programa, aos nossos ouvintes. E digo a vocês, qualquer sugestão, escrevam para casadaleitura.comunicação@bn.gov.br. Podem telefonar também para 2557-7437 aqui no Rio de Janeiro. Com gravação de Carlito Gondim e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com Autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.